UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Hora de entrevista aqui no Expresso. O primeiro seminário Arte Popular tem o objetivo de trazer ao debate os desafios para se pensar o popular no mundo onde existem tantas trocas e misturas culturais. Eu converso agora com o curador do primeiro seminário de arte popular, o professor da PUC e da UENG, coordenador do Observatório de Diversidade e Cultura, o professor José Márcio Barros. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
É um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Professor, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. É possível dizer que a cultura popular é considerada uma manifestação de menor importância no mundo das artes? Sim, não, por quê?
Não, isso é uma visão preconceituosa e redutora, né, sobre o mundo das artes e da cultura, né? Historicamente, existe essa versão que nós temos. Artes maiores, que seriam as artes eruditas e acadêmicas, e artes menores, que seriam as artes mais mercadológicas, né? E as artes populares. Né? Isso é uma visão construída historicamente que, infelizmente, muita gente ainda pensa dessa maneira. Né? O seminário, um dos objetivos dele é exatamente incidir criticamente sobre essa visão que ainda perdura, né, mostrando a importância, a vitalidade, a criatividade, né, o simbolismo, né, com o qual os artistas populares, tradicionais, trabalham. Né? Então, um dos objetivos é exatamente isso, atualizar essa crítica que ainda uma crítica a essa visão que infelizmente ainda perdura. Né?
Certo. E em meio a essas, dá para falar em várias culturas aí, como o senhor colocou, uma cultura que é considerada alta, a cultura popular, a cultura mercadológica, e qual que é o lugar aí da cultura popular nesse cenário, digamos assim, multicultural?
Olha, a primeira coisa importante é que toda vez que a gente fala em cultura, a gente tem que sempre pensar em culturas, né, no plural, né? Não tem como a gente pensar na diversidade de expressões culturais no interior de uma mesma sociedade e entre sociedades diferentes, se a gente não colocar tudo no plural. Né? Essa ideia de que existem manifestações culturais, formas culturais, modelos culturais que são superiores a outros, é um modelo, como eu já disse, criado historicamente, que tem uma visão, vamos chamar assim, evolucionista, né, e, portanto, também discriminatória. Né? A ideia da diversidade cultural, ela, ao invés dela olhar para as diferenças hierarquizando, ou seja, colocando uma acima da outra, a perspectiva da diversidade cultural é como se a gente envergasse essa visão vertical e colocasse ela de forma circular, de tal maneira que a gente reconhecesse as diferentes formas de expressão cultural sem nenhum vestígio de hierarquia, entende? Como se fosse uma circularidade onde todos os modelos culturais afetam uns aos outros. Ou seja, o mundo popular afeta o mundo erudito. O mundo erudito dialoga com as artes mais comerciais, mais de mercado. Né? Dessa maneira, pensando num círculo dinâmico onde cada coisa influencia a outra, a gente troca essa visão hierárquica, que tenta dizer quem é superior ao outro, para uma ideia mais dinâmica, mais interessante, de como é que os diálogos culturais acontecem, né? Especialmente nesse mundo contemporâneo, que é um mundo sem fronteiras, né? Um mundo de conexão total, um mundo de articulações, de influências mútuas. Né? Então, a ideia é por aí.
E como é o diálogo dessas culturas populares, justamente aí, o senhor falou desse mundo conectado e tal, com as mídias digitais?
Aí começamos a entrar no específico, né? O que nós chamamos de cultura popular, né, no sentido com o qual o seminário vai tratar, são essas culturas que surgem e se desenvolvem num ritmo e numa relação com o mundo do trabalho, com o mundo do cotidiano, que é diferente das artes mais eruditas, mais mercadológicas. Né? O que, que eu estou querendo dizer? Que são manifestações artísticas e culturais que são mais tradicionais, ou seja, que se alteram com menos velocidade, que são fruto não da pressão do mercado ou da urgência das trocas que a nossa tecnologia da comunicação coloca, ou seja, são manifestações artísticas e culturais que acontecem numa temporalidade, num ritmo e atendendo a um processo de trocas, né, com o cotidiano da vida das pessoas, que é diferente, né, dessas artes mais dinâmicas, mais contemporâneas, né. Por isso é importante a gente refletir a quantas, né, anda e como é que essa dimensão do popular se atualiza para sobreviver num mundo de tanta tecnologia, de tanta mudança, de tanta dinâmica. Né? É exatamente isso. Não é que o mundo das artes populares, da cultura popular, esteja de costas para o mundo da tecnologia. De jeito nenhum. Você encontra, você tem grupos de capoeira de Angola que tem página do Facebook. Você encontra congadeiros, né? Hoje é dia 13 de maio, né? Um dia importante para os grupos de congado, né? Aqui em Minas Gerais. Você encontra congadeiros que têm celular, que, né? A gente tem 99% dos lares brasileiros tem televisão, né? E uma parte deles TV a cabo. Então, não é que o popular esteja apartado do mundo contemporâneo, mas é que o popular, a arte e a cultura popular se apropriam dessas tecnologias e dessas modernidades de forma a reforçar o seu aspecto identitário, o seu aspecto de maior raiz do que de antenas. Se a gente pudesse fazer assim, uma analogia, é como se as artes populares, as raízes fossem maiores e mais potentes do que as antenas. E as artes mais contemporâneas invertem isso. As raízes são bem menores e as antenas com as quais essas artes mais contemporâneas dialogam com o outro, com o desconhecido, são maiores, né?
Certo, agora são 3 horas e 46 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com o curador do primeiro Seminário de Arte Popular, professor José Márcio Barros. Professor, mas essas mídias digitais, elas podem ajudar a difundir as culturas populares?
Ah, não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida, e nós temos experiências muito interessantes, né, de como é que você coloca o contemporâneo, né, dialogando com o tradicional, né, contribuindo para que o tradicional se atualize, mas se atualize sem perder, né, as suas referências identitárias, porque essa que é a questão, né? não existe cultura estática, toda cultura muda. Agora, existem formas culturais que a mudança é contínua, constante e intensa. Existem formas e modelos culturais, no caso as artes populares, né, em que as mudanças são mais lentas, né, elas são mais processuais, elas são mais ritualísticas. Então, a questão é como é que esse mundo contemporâneo, as tecnologias da comunicação, as tecnologias de produção, né, do fazer artístico, contribuem para, né, a vitalidade dessas artes populares. E nós temos exemplos muito interessantes de como é que você coloca, por exemplo, a internet, né, e o computador a serviço do mapeamento, né, das manifestações artísticas populares de uma determinada comunidade. Né? O Observatório da Diversidade Cultural, por exemplo, iniciou recentemente na cidade de Sabará um trabalho de mapear os grupos e manifestações de cultura popular tradicional identitária, de forma a depois transformar esse trabalho num mapeamento digital que permite que você possa, entrando num mapa digital, saber onde é que estão os grupos, as manifestações, os acontecimentos, os espaços, né? Então, acho que isso é uma grande coisa. Um outro exemplo, né? Na área das corporações musicais, as bandas de música, que são tão tradicionais na área das artes musicais populares, tradicionais em Minas Gerais, né? Um dos grandes desafios para essas bandas, essas corporações musicais manterem a sua vitalidade é o acesso ao acervo de partituras, né? É a questão de repertório, de acesso a partituras que permitam essas bandas, né, manterem a sua vitalidade de repertório. E hoje, com o desenvolvimento tecnológico e o barateamento dos custos de produção, você tem como digitalizar, né, e distribuir isso a custos muito mais baratos, né, que se tivessem que ser feitos manualmente, né? E por aí vai, uma série de... Né, a televisão, uhum, hoje ninguém pode prescindir dos meios de comunicação, tanto os segmentados como os massivos, a rádio, a televisão, né? Então eu acredito, né, que a questão não é criar uma oposição entre o popular e o contemporâneo, mas é ver como que o popular se adapta ao contemporâneo e como que o contemporâneo, né, se abre às tradições, não no sentido de alterá-la, mas no sentido de fortalecê-la enquanto tradição. Eu acho que esse é que é o desafio.
Certo, professor. E quem pode participar aí do seminário?
Olha, esse seminário ele é aberto a toda e qualquer pessoa interessada. É um seminário gratuito, né? Basta que as pessoas compareçam lá com certa antecedência, porque o local tem limites de capacidade, né, de assistentes. Então é um seminário gratuito, né, aberto a todos os interessados, especialmente aqueles que são gestores culturais, artistas, membros de grupos populares, mestres da cultura popular, né? Enfim, é para um público aberto, público interessado em discutir políticas para as culturas populares, né? Fazer também uma homenagem à Dona Valdete, líder do grupo Meninas de Sinhá, que faleceu esse ano. Então nós vamos também fazer uma homenagem a ela e ao grupo Meninas de Sinhá. Então vai ser um seminário de muita reflexão, mas também de muita alegria, de muita emoção, porque para homenagear a Dona Valdete, não com a tristeza da perda dela, mas com a alegria de tudo que ela fez e deixou para as outras gerações.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativa. Sucesso aí com o seminário.
Tá bom, muito obrigado.
Boa tarde, até a próxima. Bom, eu conversei com o curador do primeiro seminário de arte popular, o professor José Márcio Barros, que é professor aí da PUC e da UENG e também coordenador do Observatório da Diversidade Cultural. O seminário de arte popular começa amanhã no Centro de Arte Popular CEMIG, na rua Gonçalves Dias, número 1608, no bairro Funcionários. A abertura da sala é às 18h30 da tarde e, como o professor falou, a entrada é gratuita e sujeita à lotação. Outras informações, 3222-3231. 3222-3231.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.